Agora você vai ouvir o programa Sem Fente para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Fé para Todos. Bom dia, Carminha.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Fé para Todos. Bom dia, Gonçalves. Bom dia a todos os servidores e servidoras da nossa base, todos os diretores e diretoras. Mandar um alô especial à nossa amiga e secretária-geral do Sinfemp, Elizabeth, a nossa tesoureira Marinalva, a nossa querida Edivânia, a Cleidinha, a Jane São José do Sabugi, que está lá em Santa Luzia, o nosso alô especial a Eliette, a Josinaldo, a Gilson lá em Condado, que muitas das vezes esteve aqui, né, fazendo o nosso programa. Um alô especial a todos os diretores e diretoras do Sinfemp, né? E também os conselhos de representantes, os delegados sindicais, o conselho de representantes de Patos e todos os servidores que tiram tempo para escutar nosso programa. Não esquecer de parabenizar mais uma vez, né, o nosso aniversariante da semana, José Gonçalves, e a nossa querida Mariazinha, que também é do dia 15, né, que faz aniversário no mesmo dia de José Gonçalves. Então, dois diretores, né? Um conselheiro que é do Conselho Fiscal e o vice-presidente do sindicato, fez aniversário nessa semana, né? Então, desejar aí um ano de muitas realizações, de paz, de saúde para todos vocês, para vocês dois. E em nome dos dois, parabenizar todos os aniversariantes, né, do mês de fevereiro. Dizer aí a vocês que nós estamos, né, desejando tudo de bom para vocês.
Nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de Malta, Condado, Vista Serrana, São José de Espinharas, São Mamede, Várzea, Santa Luzia, São José de Sabugi, Junco do Seridó e Tenório. Nosso bom dia a todos os servidores e servidoras nos municípios de Quixaba, Cacima de Areia, Passagem, Areia de Baraúna, Salgadinho e Assunção. O nosso bom dia a todos os servidores e servidoras nos municípios de São José do Bonfim e Mãe d'Água. E o nosso bom dia a todos os companheiros e companheiras, servidores e servidoras, nos municípios de Santa Terezinha, Catingueira, Emas, Olho d'Água. E a todos os companheiros e companheiras no município de Patos, zona urbana, zona rural e no distrito de Santa Gertrudes. O nosso bom dia também ao companheiro Zé Geraldo, a Socorro, a Dona Geralda, que estão na escuta do programa lá no sítio São Bento, ao companheiro Edmundo, lá no distrito de Santa Gertrudes, ao companheiro Roberto Lima, no Patativa do Açaré, ao João Monteiro, lá no assentamento Campo Comprido, a Maria José, Sebastião, Malila, Daiane, a Niga, lá na Cachoeira, né, município de Cacima de Areia, ao companheiro Isidro, lá na Serra Preta, e também ao companheiro João Batista e Lela, né, que estão na escuta do programa todos os domingos aqui na 97.9. A todos os companheiros e companheiras, a dona Zelita lá na Lagoa de Açude, né, a todos os presidentes de associações comunitárias rurais, associações urbanas, a todos os companheiros e companheiras, servidores e servidoras, ao companheiro aí Santino, né, que mora no São Sebastião, está na escuta do nosso programa. A Rita aí na Rua do Prado, né, e seu pai também na escuta do programa. A todos e a todas, nosso bom dia e fique com a gente durante toda a programação. Mas, meus amigos e amigas, eu quero aqui fazer um histórico rápido das demandas dos servidores aqui do município de Patos. Inicialmente, sobre essa questão do rateio do Fundeb, que beneficiou professores, demais profissionais do magistério e também os servidores de apoio. Então é importante refletirmos sobre esse rateio, porque até o momento a gente não sabe o montante de recurso para fazer esse rateio. Apenas o projeto que foi aprovado na Câmara Municipal, ele pedia apenas autorização, né, para fazer o rateio. Mas, no entanto, não veio a relação dos servidores, valores que cada um tinha a receber e assim sucessivamente. Inclusive as emendas que eu apresentei, 4 emendas, elas foram reprovadas, né, pelo Poder Legislativo. 2 ficaram logo da Comissão de Constituição e Justiça e as outras 2 foram derrotadas no plenário, até porque a gestão municipal tem maioria na Câmara. Mas isso não significa dizer que eu não apresente as demandas e reivindicações dos servidores e servidoras. Eu sempre vou insistir nessa pauta enquanto sindicalista, vice-presidente do Sinfep e também enquanto vereador, até porque a gente tem que cumprir esse papel na Câmara Municipal de Patos e também nas ruas. Então, veja bem, o rateio foi um valor pequeno aqui para Patos, se comparado com outros municípios que, inclusive, estão fazendo rateio agora. É o caso de Catingueira, é o caso aqui de Passagem, e outros municípios que a gente está fazendo o levantamento. Até porque o Sinfemp, como muito bem colocou Carminha, essa questão do aumento dos professores e também de rateio, o Sinfemp entrou com ação contra todos esses municípios. Mesmo os que pagaram, como é o caso de Patos, nós protocolamos denúncia no Ministério Público Estadual e alguns entramos com ação na Justiça para prestação de contas. E até hoje não foi feita essa prestação de contas de Patos. Mas veja bem, foi feito um desconto da Previdência. E nós entendemos, por ser um abono, não cabe desconto. Além desse desconto da Previdência, que inclusive nós estamos trabalhando, você, professor, você, servidor, que ainda não foi ao Sinfep, procurar o Sinfep para preencher o documento, né, e protocolar na Secretaria de Administração pedindo a devolução do que foi descontado desse abono, que não era para ter sido descontado. Isso é um abono, é tipo o PASEP, por exemplo, né? Então, não é para ter desconto. Uma outra questão que nós resolvemos na semana passada, foi feito o encaminhamento, em relação aos professores que têm 2 vínculos e que receberam o rateio apenas por 1. Então, esses professores, eles protocolaram também um documento na Secretaria de Administração e, em virtude da Secretaria de Educação não querer receber, nós encaminhamos a relação de todos esses professores que têm 2 vínculos, encaminhamos através do Correios com a AR, aviso de recebimento. E cada professor e professora vai receber em sua casa esse AR que será entregue pelo carteiro. E vocês guardem direitinho juntamente com aquela a cópia, né, porque foram 2 vias. Quem não fez 2 vias, né, a gente pode tirar cópia sem nenhuma dificuldade. Mas esse trabalho aí no Tocata, quem tem 2 vínculos, nós entendemos que deveria ter recebido pelos 2 vínculos, recebeu apenas por 1, nós já encaminhamos. Essa semana passada, essa semana agora que passou, né, na verdade foi a retrasada, a passada, né, porque hoje já começa a nova semana, eu só quero contar da segunda-feira. Então veja bem, e agora esses servidores, né, nós estamos encaminhando auxiliar de serviço, merendeiras, os vigias, motoristas, todos que tiveram, receberam rateio, que teve desconto da Previdência, procurar o Sinfep para encaminhar essa documentação, você mesma que vai entregar lá no centro administrativo. Agora vá ao sindicato, na rua 18 do Forte, 140, bairro Santo Antônio, ali na Alça Sudeste, né? Quem vai já para Irineu Jófili, né? Então, é importante que todos vocês compareçam lá. O sindicato funciona de 8 às 11h30 e de 1h30 às 5 da tarde, né? Mas, na última sexta-feira, por exemplo, eu cheguei de 8 horas, né, e fiquei até 8 da noite, porque nós tivemos reunião também com os servidores da Câmara, né, e outras categorias. Então, veja bem, tem outra questão que nós estamos fazendo a consulta aí ao contador e também ao advogado, que é em relação a esse desconto de 27,5% do abono, do imposto de renda. Nós achamos muito alto, até porque diverge totalmente dessa tabela do imposto de renda. Então, assim que recebemos esse parecer, nós vamos comunicar a vocês e talvez seja o mesmo procedimento desse que está sendo feito no momento, que a gente está solicitando a devolução do que foi descontado da Previdência por ser abono e não se incorporar, não servir para aposentadoria. Então, se não serve para aposentadoria, para que descontar? Para que descontar? Então, não vai ser isso só em Paz, não. Outros municípios que estão fazendo rateio, no caso Condado, Vista Serrana, Samamede, Passagem, Catingueira, né? Todos esses municípios aí, Assunção, nós vamos também procurar saber e reunir com os associados e associadas à nossa entidade sindical. A gente quer esclarecer aqui que não estamos encaminhando nenhum documento por terceiros, certo? É um documento interno lá do sindicato. Compareça ao sindicato, visita a nossa sede, conheça a nossa sede, certo? Porque vamos ter aí necessidade de muitas visitas dos servidores na nossa sede, né? Porque muitos problemas aí aqui ainda não foram resolvidos. Então, em relação ao rateio, fica realmente essa orientação nossa. Aproveite aí essa semana, de segunda até sexta-feira, para comparecer ao sindicato, viu? Qualquer coisa a gente organiza até para no horário do almoço, quando você sair, dá uma passada lá que a gente fica, vamos escalar lá uma pessoa para ficar para fazer esse tipo de trabalho, viu? Eu vou até combinar para a gente trabalhar direto, feito cantiga de 8 até as 5 da tarde. E a gente pode até ver uma forma de almoçar por lá para dar tempo para que todos possam realmente comparecer e fazer esse documento, assinar e entregar lá no centro administrativo, que funciona até as 2 horas da tarde, viu, gente? O centro administrativo de Patos funciona até as 2 horas da tarde. Em relação à questão do PASEP, né? Tá uma confusão aí em todos os municípios. Em todos os municípios. Então, a nossa orientação, primeiro que tem essa confusão do governo federal. Ele, o ano passado, não pagou o PASEP e disse que esse ano iria pagar os 2 salários. E olha que está saindo com toda essa confusão que foi criada. Você vai ao banco, não tem o dinheiro, vê a conta, não tem dinheiro nem na Caixa, nem no Banco do Brasil. E a orientação do sindicato tem sido, se o seu PASEP, por exemplo, é para amanhã, não procura amanhã, não. Deixa passar uns 2, 3 dias, certo? Porque tem alguns depósitos, né, que estão dizendo aí no Ministério do Trabalho que só vai resolver a partir de 10 a 31 de março, né, depois do dia 10. Mas veja bem, se for para amanhã o seu PASEP, tudo bem, você olha, espera aí pelo menos até a quarta-feira, mas o segredo está o seguinte, gente. O SINFEMP está solicitando, através de ofício circular, estamos encaminhando aí para todas as prefeituras, a Relação Anual de Informação Social, ou seja, a RAIS. Porque quem informa isso é responsabilidade direta de cada prefeitura, do contador de cada prefeitura, que informa sempre no mês de abril de cada ano. E o servidor ou a servidora que recebeu durante um ano, certo? Até 2 salários mínimos brutos, tem direito ao PASEP. Quem superou isso aí está fora. Essa é a primeira questão. Por isso que os professores não recebem. Certo? Não recebem, porque supera isso aí. Os demais servidores, sim. Mas o segredo está o seguinte. Se você, depois de uns 3 dias, for lá e não tiver dinheiro, você vai ao Banco do Brasil e solicita um extrato de sua conta. Um extrato. Agora, não é extrato de 2019, 2020, como eu já presenciei alguns. Solicita um extrato de todo o estoque de sua conta do PASEP. Porque muitas vezes eu acho que o banco quer economizar as folhas de papel ofício, aí não tira o extrato completo. Aí tem lá a primeira informação sua do PIS-PASEP. Por exemplo, eu trabalhava num banco e eu tinha PIS. E depois foi transformado em PASEP. Aí tem, agora eu transformo o PASEP em PIS. É o mesmo número, certo? Então você pega um extrato. Não é extrato lá no boca do caixa, não. Né? No caixa eletrônico, não. Você tem que ir lá dentro, ser atendido lá dentro e pedir esse extrato ao funcionário do Banco do Brasil. Eu quero um extrato do meu PASEP. Eu quero ver a história. Quando eu fui informado pela primeira vez, quando foi que eu recebi, tudo direitinho. Com esse documento aí, você vai na contadora da prefeitura e verifica se o número que está lá no Banco do Brasil é o mesmo que ela informou através da RAIS, que é Relação Anual de Informação Social. Porque se tiver algo errado, vai ter que fazer uma RAIS retificadora, certo? Vai ter que corrigir esse erro. Aí você ainda recebe este ano. Pelo menos recebia antes. Eu não sei com esse governo aí como é que está, né? Porque sempre ele dá o golpe nos trabalhadores e trabalhadoras, certo? Mas faça isso aí. Vá ao Banco do Brasil, pega o seu extrato, depois vá à contadora da prefeitura e se certifique se o número que ela informou na RAIS é o mesmo que tem, tá na sua conta lá no Banco do Brasil. Tá certo? Então essa é a informação aí do PASEP, PIS/PASEP de todos os servidores e servidoras. No caso dos servidores públicos, é PASEP. É PASEP. Então verifique isso aí, porque enquanto sindicato a gente só está nesse momento orientando. Porque tem gente que quer que o sindicato vá resolver. Olha, empréstimo de consignado é uma coisa individual de cada servidor e servidora. Não tem como o sindicato resolver. PIS/PASEP não é o sindicato que vai lá resolver por nenhum servidor. Chegar lá com o número da conta de algum servidor e servidora, se eu chegar, o funcionário da Caixa ou do Banco do Brasil não vai atender. Só atende a pessoa que realmente tem direito a receber. Então, compreende isso aí, porque tem gente que diz, ah, cadê o sindicato? Não está fazendo nada. Eu fiz vídeos, né, coloquei mensagem, né, gravei inclusive com Carminha, joguei nos grupos, divulgando na imprensa, estamos divulgando aqui no programa de novo, e ainda tem dúvidas. Outra coisa, quem é aposentado, gente, não tem direito a PASEP. Não tem direito a PASEP. Mas falando na questão dos aposentados, certo? Nós também vamos verificar e verifique os contra-cheques de vocês que são professores, para ver se veio realmente o aumento de 33,24%. Gente, esse aumento ele é para os professores de partes Santa Luzia, porque tem instituto próprio de previdência, certo? Os demais professores já recebem. Foram aposentados pelo INSS, é previdência geral aí. Certo? É outra situação. Certo? É outra situação. Porque onde tem regime próprio de previdência, que é o caso de Patos e Santa Luzia, o que é que acontece? Se você hoje ganha 3 mil, você vai se aposentar ganhando os 3 mil. Agora, se você se aposenta e o município, a contribuição é com o INSS, vai ter redução. Um professor hoje que ganha 3 mil, quando vai se aposentar aí pelo INSS, ele vai ficar ganhando aí R$ 1.800. É um prejuízo tremendo. Por isso que tem muitos professores que não querem se aposentar, porque o prejuízo é grande. Infelizmente, continuam trabalhando, porque perde praticamente aí 50% do salário. Viu? Então, tem essas informações. Mesmo assim, a gente está pedindo também um parecer jurídico dos nossos advogados, para clarear melhor essa questão aí com vocês. Os outros servidores é R$ 1.212, que é o salário mínimo, e aí tem a grande luta nossa, que é justamente os servidores e servidoras que ganham acima do salário mínimo. Mas vamos tratar daqui a pouco dessa questão. Vamos agora para o intervalo musical e em seguida a gente volta.
Se você vier pro que bem vier comigo, eu lhe prometo sol. Se hoje o sol sair ou a chuva, se a chuva cair e se você vier até onde a gente chegar, numa praça na beira do mar, num pedaço de qualquer lugar. E nesse dia branco, se branco ele for, esse tanto, esse canto de amor, oh, 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 se você quiser e vier pro que der e vier comigo. Oh, oh, oh. Ai, 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 comigo, comigo. Vocês agora vão cantar. Se branco ele for, esse tanto, esse canto, esse tão grande amor, se você quiser e vier pro que der e vier comigo.
Sinfempe, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
E a gente vai falar, né, do reajuste, né, que houve. A maioria das prefeituras, né, São Mamé, Santa Luzia, já pagou. Lá em Várzea também teve o reajuste, junto do Seridó, São José do Sabugi, Tenório, Quixaba, Cacimba de Areia, Salgadinho, Passagem, que deu um reajuste de 48,30%. Lembrando que Passagem deu isso porque lá o PIS estava muito abaixo, né, do PIS nacional, por isso ele teve margem para fazer isso, né, para dar a mais do que o que o governo federal passou, porque na realidade, né, em Passagem o PIS estava abaixo. A Areia de Baraúnas também já vai mandar o projeto. Santa Terezinha já mandou, Catingueira também está falando, Olho d'Água, Emas, São José do Bonfim também está falando em mandar, Mãe d'Água, Malta, Condado, Vista Serrana e São José de Espinharas, né? E mandou já, né, o reajuste do piso para os professores, e muitos já fizeram rateio, né? Lá em Catingueira houve essa semana, né, mandaram um projeto de um rateio para todos os professores, supervisores, orientadores e também para, né, o cuidador. A cuidadora de lá de Catingueira vai receber R$ 1.995, né, do abono, né? A gente chama rateio do abono do Fundeb lá em Catingueira. Muita gente perguntando, falando sobre essa questão, o sindicato fala o seguinte: nós já pedimos de todas essas prefeituras a prestação de conta através de ofício para o prefeito, para a Secretaria de Educação e para o Conselho do Fundeb. E também fizemos, né, a denúncia no Ministério Público Estadual, Tem prefeitura que respondeu a exemplo de Cacimba de Areia, que ia responder sobre a prestação de contas judicialmente, porque a gente já tinha judicializado. Mandou o ofício dizendo que o projeto ia ser enviado, mas que a prestação de contas ia fazer judicialmente. Então, muitas prefeituras, né, inclusive Patos, não mandou a prestação de contas. O que a gente quer saber é quanto tinha na conta, né, quando fechou o ano de 2021, quem recebia pelos 70 na época, quem eram os professores, quem eram os profissionais que recebia pelos 70%, e se eles estavam corretamente para isso, para que a gente possa ver junto aos servidores. Se essas pessoas estavam realmente recebendo corretamente, né, se eles podiam estar recebendo pelos 70%. É isso que está sendo discutido. E querendo, mesmo já havendo rateio em todos nos municípios que já houve, tem essa... esse percalço, tem essa discussão. E nos municípios que apresentou a conta, dizendo que já passou dos 70, isso é que a gente quer ver mesmo. Por que passou dos 70 se não houve reajuste no salário dos professores? Né? Se os professores, depois de 2020 para cá, não houve mais reajuste. Né? Em 2021 não houve reajuste e o dinheiro aumentou no mês de março, o repasse, no mês de julho, no mês de outubro, e esse dinheiro não foi repassado para os professores, e para onde foi esse dinheiro? É isso que os professores querem saber. O Sinfep está aqui encaminhando a demanda dos professores, dos profissionais de magistério, que querem saber por que não houve sobra no local que não teve o rateio, e onde teve, quanto sobrou, e como foi feito, né? Porque teve prefeituras que deu muito dinheiro e teve prefeitura que foi pouco, né? Foi abaixo do rateio, do esperado. Aí aqui no município de Passa ainda houve a questão do desconto previdenciário sobre esse abono, né? Porque se eu vou receber um abono, não vou levar para minha aposentadoria, é uma coisa eventual, não tem como haver desconto, mas aqui houve desconto, normalmente. Então, está sendo encaminhado, né? O pessoal está indo lá para o sindicato pegar um encaminhamento, né? Um requerimento para ir lá na Secretaria de Administração pedir o estorno desse dinheiro, né? Porque se eu não vou levar para a minha aposentadoria, por que vai descontar no meu contra-cheque essa previdência, tá certo? Então é isso. Eu espero, né, que todas as prefeituras da base do sindicato deu reajustes corretamente sobre o salário base, porque tem muitas dúvidas, né? O piso salarial é o mínimo que vai ser pago àquele professor. Então, se você tem 30 horas, né? Para quem está iniciando, aí tem muita gente, tem muitas prefeituras que não faz corretamente a aplicação do piso, porque se eu tenho 20 anos, eu vou receber o piso como se eu tivesse entrado hoje, para 30 horas. Então, não anda na tabela, não corre para colocar direito, né, esse salário desses professores. Tem prefeitura que tanto faz você ter mestrado, como doutorado, como ter ensino médio. Você vai receber a mesma coisa. Então, essas correções têm que estar sendo olhadas. E nós estamos aqui, né, pra, junto com a assessoria, para dar um suporte, caso algum servidor, alguns profissionais se achem lesados, tá certo? Então, o sindicato está aberto para isso. Nós agora estamos na Rua 18 do Forte, na nova sede, né? 140, bairro Santo Antônio. O ponto de referência é a rua, né, que dá aquela ponte que vai para a Alça Sudoeste. Então, é ali que nós estamos, próximo ao Shopping do Borracheiro. Estamos lá para receber vocês de 8 a 11h30 e de 1h30 às 17h, certo? É isso o horário de funcionamento do Sinfep. Durante a semana é de 8 da manhã às 11h30. E a partir de 1h30, das 13h30 às 17h, estamos lá aberto, esperando a visita de todos vocês na nossa nova sede.
Existe também uma grande discussão de servidores e servidoras que ganham acima de um salário mínimo, que têm gratificações, como é o caso de Patos e todos os municípios da nossa base territorial, que continuam com os seus salários e gratificações congeladas. E aí você encontra os garis nessa situação. Por exemplo, EMAS é um exemplo. Os garis ganham acima do salário mínimo. Você encontra essa situação com servidores da saúde. Você encontra essa situação com servidores das secretarias de desenvolvimento social. Agricultura, meio ambiente, as mais diversas secretarias. São servidores e servidoras que não têm PIS nacional, certo? Como tem os agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, e também como tem os professores. São essas três categorias, gente. Não existe outra com PIS nacional, com lei federal, certo? Então, veja bem, nós temos que fazer essa luta. E já tem a reunião marcada para amanhã, para a gente definir aí, estamos fazendo um levantamento da inflação aí dos últimos 5 anos, porque esses últimos 12 meses ela chegou a 2 dígitos, né? 10,16%. Foi a maior inflação dos últimos anos. Certo? Ele coloca 10, mas pode ter certeza que um botijão de gás que era R$ 38,00, hoje está em R$ 115,00, R$ 120,00. Um litro de gasolina que era R$ 2,38, hoje está por R$ 8,00. Imagina. Um quilo de carne que era R$ 15,00, hoje está por R$ 50,00. Certo? Então, tudo aumentou, menos o salário dos trabalhadores e trabalhadoras. E aí esse prejuízo para os servidores que ganham acima do salário mínimo é terrível, porque eles não têm sequer um reajuste mínimo. E aí nós vamos sentar justamente amanhã já para definir o percentual de aumento e também o dia do lançamento da campanha salarial 2022 do Sinfemp. Aí nós vamos puxar justamente essa bandeira de luta, o reajuste salarial, revisão salarial para todos esses servidores e servidoras que ganham acima do salário mínimo, que não são agentes de saúde nem endemias e nem tampouco professores, porque esses já tiveram realmente o aumento. O agente de saúde e endemia está com piso de 1.750 e os professores, como Carminha falou muito bem aqui, a maioria aí dos municípios, né, já mandaram os projetos de lei para a Câmara, assegurando os 33,24% e alguns municípios, como exemplo de passagem, chegou a 48,3%. Então, a pressão foi válida, certo? A luta foi importante. Agora falta o rateio. Falta rateio de Várzea, falta rateio de São José de Sabugi, de Santa Luzia, de Junco, de Tenório, de Quixaba, de Cacima de Areia, de Areia de Baraúnas, de Salgadinho, de São José do Bonfim, de Mãe d'Água, de Santa Terezinha, Catingueira, fez, né, o rateio, inclusive, ele mandou o projeto ali para a Câmara, o pessoal recebeu a quase R$ 2.000, Emas que não fez, Olho d'Água que não fez, né, Condado fez o rateio e concedeu aumento, Malta não fez o rateio, São José das Pinheiras não fez rateio. Então, nós vamos, não esquecendo de vocês não, viu, senhores prefeitos e senhoras prefeitas. Nós vamos continuar na luta. Agora, temos que fazer essa luta em defesa dos servidores que estão ganhando aí acima de um salário mínimo, que estão com suas gratificações e salários congelados há 5, 6 anos. E aí tem outra questão importante, que é o piso da enfermagem. O projeto de lei 2564-2020, né? A mobilização continua, inclusive dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, também será um Dia Nacional de Luta da Enfermagem. E aqui em Passo nós vamos parar as atividades. Né? Nós vamos parar as atividades. Já vamos comunicar à Secretaria de Saúde amanhã, que dia 8 de março, a enfermagem, a saúde em Passo vai justamente lutar, né, pela aprovação do PL 2564. A saúde de Passo vai lutar pela implantação das progressões horizontais e verticais. A saúde de Passo vai lutar para que volte a gratificação da Covid. A saúde de Passo vai lutar para que o adicional noturno seja de 25% sobre o salário base, tá, os plantonistas trabalhando nessas condições, do SAMU, do PA Maria Marques, da UPA, certo? De outros setores aí do CEL. Né? São servidores e servidoras que estão aí com seus salários e gratificações congeladas, e a gente vai fazer essa luta. Então, dia 8 de março, na terça-feira, a saúde de Patos vai parar, porque tem a PL 2564 que vai beneficiar enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteiras. Certo? E aí nós vamos fazer essa luta, porque não é só a questão do PIS. Esse PIS vai contemplar essas categorias. Mas aí tem a demanda dos outros servidores e servidoras, dos vigias, certo? Dos recepcionistas, das auxiliares de serviços, dos dentistas, auxiliares de saúde bucal. Né? Então tem realmente essas demandas dos demais servidores e servidoras. E a questão só do PIS também para enfermeiro, técnico de enfermagem e auxiliar de enfermagem, não. Tem também o congelamento do salário desses servidores e servidoras aqui no nosso município. Então, por isso que no dia 8 nós vamos paralisar as atividades. Já estamos aí marcando a reunião para terça-feira, às 11 horas da manhã, na sede do Sinfemp, com a Comissão de Saúde aqui em Patos, para a gente já definir o que fazer no dia 8 de março. Vale salientar, como Carminha falou muito bem aqui, que já tem uma mobilização das mulheres aqui de Patos, dos movimentos de mulheres, para o dia 8 de março, com a caminhada que sairá da Praça Edivaldo Mota até a Praça Getúlio Vargas. Certo? E aí nós vamos realmente discutir como unificar essas ações também da enfermagem em nosso município. Vale salientar que essa mobilização vai acontecer, vamos convidar os servidores e servidoras da saúde todos para Patos, vamos concentrar em Patos. Então o ofício será encaminhado amanhã, comunicando aos prefeitos e prefeitas que na terça-feira, 8 de março, a enfermagem vai parar em todos os municípios. E aí nós vamos convidar os companheiros e companheiras para essa mobilização aqui no município de Patos, no dia 8 de março.
Tem muitos professores procurando para saber essa questão da aposentadoria, como é que ficou depois da reforma da Previdência. Nós temos no na nossa base só Patos e Santa Luzia que tem a Previdência própria. Os demais municípios, a previdência é a do INSS. Então, as pessoas que antes de 13 de novembro de 2019, já tinha, se homem, 55 anos e 30 de serviço, ele vai se aposentar pela regra antiga. A mulher que tinha 50 anos e 25, ele vai se aposentar pela regra antiga. Agora, se a pessoa faltava tempo para se aposentar, vai pagar pedágio. E esses pedágios é onde a gente tem que ver, né, consultar o advogado para ver se você não vai ter prejuízo. Quem está entrando há pouco tempo, né, quem entrou agora, quem não tinha ainda as condições de se aposentar, porque ficou assegurado que quem faltava 2 anos vai ter o pedágio. Mas se você faltava 4, tem aquela regra dos 100%. Faltava 4 anos para você se aposentar, você vai ter que trabalhar mais 4 anos. No caso, 8, para poder se aposentar. E outra questão que fez com que diminuísse também o salário. Porque antes você se aposentava, né, com as contribuições, as 80 maiores. Agora é a da vida toda. E tem mais. Como já dizia antes, é o homem, né, que for entrar nessa regra, né, agora, na nova Previdência, que só é 25 anos, ele vai ter um prejuízo de mais de 50% no seu salário. E a professora, mais de 20%. Na regra agora, se for fazer agora. Então, isso tem que estar bem explicado, né? Eu vou conversar com os nossos advogados para ele falar sobre essa questão. Eu estou só dando essa pincelada aqui, porque muitos professores estão procurando o sindicato. Né? E essa questão da aposentadoria é o que mais gera dúvidas. Por quê? Porque você, muita gente faltava pouco tempo, faltava 2 anos, 3 anos, mas não tinha, ou então tinha o tempo todo, tem gente que tem 30 anos de serviço, 28, 29 aqui no município de Patos, no caso de Patos, mas não tinha a idade, tinha 49, 50 anos, não tinha 50. Então está fazendo 50 esse ano, como é que vai ficar a aposentadoria dessa pessoa? Então, ela deve procurar o Passo Prévio para fazer a simulação e ver se ela vai ter que pagar pedágio, porque ela tinha o tempo, mas não tinha a idade. E a regra antiga da nossa Previdência, que foi reformulado no final do ano passado, por isso que muitos professores ainda podem entrar, né, num pedágio pequeno, eu digo assim, de trabalhar mais um ano e meio, dois anos, né, para não ficar com 57 anos para poder se aposentar. A questão é desse pedágio, porque a Previdência de Patos foi mudada o ano passado. Apesar do Patos Prev dizer, não, a regra foi em 2019 que foi mudada a Previdência. Sim, mas a Previdência, a nível nacional, os estados e os municípios que tinham Previdência própria não tiveram seus regimes mudados. Então, a gente tem que ficar muito alerta a essa questão, porque muitas vezes a pessoa vai lá no Patos Prev, né? E antes de ter essa reforma da nossa Previdência, e eles já diziam que você não podia se aposentar por causa que tinha isso, tinha aquilo. Mas se a reforma não tinha sido feita ainda no nosso município, como a gente vai usar a regra do regime geral? Por isso que a gente tem que estar atento, no caso de Patos de Santa Luzia, para não ser lesado, não ter uma aposentadoria errada, não ficar perdendo, né, os direitos adquiridos. Portanto, não vá, né, não aceite se aposentar antes de fazer essa consulta, de ver os pós e os contras, de pegar, de ver com os advogados, ou o advogado do sindicato, ou qualquer pessoa que tenha, que tem muita gente que tem advogado trabalhista, um que seja previdenciário. Porque nem todos os advogados têm entendimento, né, sobre previdência. Tem que ser um que tenha especialidade, que estude, que tenha habilidade, né, nessa questão. E como essa previdência é muito nova, a mudança é muito complexa, tem que ter um estudo bem feito dela, do seu caso, caso a caso, porque cada pessoa tem a sua aposentadoria individual, tem o jeito que você entrou, se entrou antes da Constituição, se entrou depois. Quer dizer, tudo isso conta, né? E também, se você vai pela regra da 41, pela 19, se você vai pela nova regra da 103, tudo isso vai. Nós já sabemos que quem está entrando agora vai para 103. Mas, como falava antes, na rua e na luta contra essa previdência, nós dizíamos que ia dificultar, né, a vida do trabalhador, que ele ia morrer de trabalhar, né, para poder ganhar um salário digno quando se aposentasse. Porque se você trabalhar 25 anos como professor, que é o mínimo, né, com 60 anos, você não vai ter os 100% do seu salário. A cada ano que você trabalhar mais, é que vai aumentando até chegar aos 100% do benefício, do salário benefício. Não é do salário atual. Porque a gente tem esse pensamento, ah, meu salário vai dar tanto, eu ganho tanto, vai ser isso. Não, eles vão fazer o cálculo da sua vida toda. E o salário benefício vai ser o que você vai ganhar. Muitas das vezes fica abaixo do salário mínimo, como não pode, né, pagar, não podia, porque agora com essa reforma eles já estão fazendo, porque tem gente que houve revisão de aposentadoria, a pessoa está ganhando R$600, aí a complementação para completar o salário embaixo. Então, no salário base, está abaixo do mínimo, porque essa reforma da Previdência veio prejudicar. Aqui em Patos não era para ver isso, não, porque a reforma foi feita há pouco tempo, mas já teve revisão pelo Tribunal de Contas, de servidores, que a gente viu o contra-cheque que estava abaixo do mínimo e uma complementação para que ele pudesse receber o salário mínimo completo. Então, tudo isso, né? Outra questão que prejudica é a mudança da aposentadoria por invalidez, né, que mudou totalmente, a pessoa agora não tem mais os mesmos direitos, né? Tem que ficar atento. Não é mais por invalidez, é outro nome que inventaram, e a pessoa não tem mais os 100% do salário, vai receber menos. Outra questão é as viúvas, porque é bíblico que não desampare os órfãos e as viúvas, mas foi desamparado os órfãos e as viúvas nessa previdência, né? Já estava ruim e ficou pior. Porque eles querem economizar, tirando o direito dos trabalhadores e das trabalhadoras. Porque eu nunca ouvi falar que eles tirassem os direitos do presidente da República, do deputado, dos senadores, que fica 8 anos lá, né? Tem um mandato de 8 anos. Eu nunca ouvi falar que tirasse do juiz, né? Do judiciário, ninguém tira. Agora, do trabalhador, da iniciativa privada e do servidor público, é um massacre que passa por esse país e nesses últimos anos a gente sabe o que a gente já tem passado, nós chamamos para a rua. E quando a gente estava na rua, disseram que a gente estava fazendo politicagem. Disseram que a gente estava defendendo fulano, defendendo cicrano. Nós estávamos defendendo o direito dos trabalhadores, o direito do cidadão brasileiro. E nós vamos continuar lutando por esses direitos, reclamando e dizendo, esclarecendo a todos vocês que escutam, né, nosso programa, que seja servidor público, que seja agricultor, que seja pessoas da iniciativa privada. Porque o agricultor e a agricultora não mudou. Eles não tiveram nada mudado nas suas regras. Mas os demais, todos foram prejudicados. Então, eu digo que não houve mudanças para a aposentadoria rural no sentido da aposentadoria em si, mas para comprovar, o agricultor vai ter dificuldade, porque eles estão cobrando, né? Estão cobrando aí alguns documentos que é difícil de conseguir, que antes era com o sindicato e agora eles, com raiva, esse governo não gosta de sindicato. Aí diz que você tem que botar do seu próprio punho, né, quem você é, para comprovar. Não só você, mas toda a sua família tem que comprovar que realmente está há mais de 15 anos trabalhando no campo. E as dificuldades a gente vê aí, até para a entrega de cimentos, né? Porque tem locais que estão dando 2 litros de milho para a pessoa plantar. Aí me diga como é que um agricultor vai sobreviver com 2 litros de milho. Ele vai plantar o quê? 2 litros de milho é irrisório, né? Então, as dificuldades não é só de nós servidores públicos, mas também de todos os trabalhadores e trabalhadoras, que mais uma vez eu chamo, alerto para que a gente possa, né, lutar juntos por melhorias na nossa vida, na vida dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos irmãos, dos nossos maridos, esposas e assim por diante.
Vamos agora para mais um intervalo musical, em seguida a gente volta com o programa Sinfempe para Todos.
Há tempo, muito tempo que eu estou longe de casa, e nessas ilhas cheias de distância, o meu blusão de couro se estragou. Ouvi dizer num papo da rapaziada que aquele amigo que embarcou comigo, cheio de esperança e fé, já se mandou. Sentado à beira do caminho pra pedir carona, tenho falado à mulher companheira, quem sabe lá no trópico a vida esteja mil. E um cara que transava à noite no Danúbio Azul me disse que faz sol na América do Sul e nossas irmãs nos esperam no coração do Brasil. Minha guede branca, meu cachorro ligeiro, sertão, olha o Concorde que vem vindo do estrangeiro, o fim do termo saudade como charme brasileiro de alguém sozinho a cismar. Gente de minha rua, como eu andei distante, quando eu desapareci, ela arranjou um amante. Minha normalista linda, ainda sou estudante da vida que eu quero dar. Thank you. E até parece que foi ontem, minha mocidade, com diploma de sofrer de outra universidade, minha fala nordestina, quer esquecer o francês. E vou viver as coisas novas, que também são boas, o amor, o humor das praças, cheias de pessoas. Agora eu quero tudo, tudo outra vez. Minha guede branca, meu cachorro ligeiro, sertão, olha o concorde que vem vindo do estrangeiro. O fim do termo saudade, como charme brasileiro de alguém sozinho a cismar. Gente de minha rua, como eu andei distante, quando eu desapareci, ela ganhou um amante. Minha normalista linda, ainda sou estudante da vida que eu quero dar.
Você está ouvindo o programa Sem Frente para Todos.
Nós estamos também realizando as reuniões por categoria. Amanhã, às 4 horas da tarde, na sede do Sinfemp, na rua 18 do Forte 740, Santo Antônio, na rua da Alça Sudeste, nós vamos reunir com os servidores e servidoras da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para discutir justamente a proposta de salarial para 2022. Vamos reunir com os engenheiros, vamos reunir com os trabalhadores e trabalhadoras, né, fiscal ambiental, né, com os demais servidores, inclusive de nível superior, também nível médio e nível fundamental, nível técnico. Então nós vamos reunir com esses companheiros e companheiras amanhã, às 4 horas da tarde, no Sinfemp, certo? Então já estão todos convidados aí, convidadas para essa nossa reunião. Realizamos a reunião com a Comissão de Representantes da Câmara Municipal, os servidores, que também a gente está construindo uma proposta, e vamos marcar para todas as categorias, né, categorias. Tem aí os técnicos administrativos que a gente quer reunir, tem os companheiros, tem os garis, tem pedreiro, servente de pedreiro, pintor, nós vamos começar essas reuniões por secretaria. Não dá para fazer tudo de uma vez, todo mundo junto, porque nós estamos na pandemia, mas vamos reunir comissões por secretaria para a gente realmente fazer essa discussão coletiva e encaminhar essas demandas aqui em Patos ao prefeito Nabor Vanderlei. Então, essa questão ela é fundamental, porque é justamente o aumento para os servidores, certo? Que ganham acima do salário mínimo, estão com suas gratificações e salários congelados, né? Tem os educadores físicos, tem os companheiros da Secretaria de Desenvolvimento Social também, que a gente vai marcar a reunião, tem o pessoal da administração, e nós queremos também aqui chamar a atenção sobre o pagamento de um terço de férias, porque o ano passado foi pago um terço de férias a todos os servidores, mas tem um terço de férias que não foi pago de anos anteriores. Tem servidor aí que tem duas férias ainda para receber, dois terços de férias para receber, de 2019, de 2020, e não receberam. E agora tem, inclusive, deste ano também, tem gente aí com três. E pelo andar da carruagem, o que a gente tem observado aí, parece que o prefeito quer pagar só do período dele. E o outro? Como é que vai resolver? Tem um terço de férias das auxiliares de serviço e merendeira das escolas e creche e de outras categorias. Eu não entendo é como a Secretaria da Educação paga um terço de férias antecipado aos professores, pagaram esse terço de férias o ano passado, e não paga as auxiliares de serviço, as merendeiras, aos vigias das escolas, aos técnicos administrativos, ao pessoal de apoio, aos motoristas. Por que não pagam? Né? É uma grande contradição, porque o dinheiro do Fundeb não vem 100%, e agora 70% para pagar todo o pessoal, então tem dinheiro, tem recurso, pague um terço de férias desses trabalhadores e trabalhadoras o mais rápido. Não pode realmente ficar da maneira que está, sem esses companheiros e companheiras receberem realmente esse direito que é assegurado por lei. Além disso, é uma grande discriminação, gente, com essas categorias. porque não tem o EPI adequado. Estão colocando aí, entregando uma touca, né, uma proteção aí de TNT, que sinceramente, né, tipo uma capa, não vai resolver. Avental, aí não tem um calçado, auxiliar de serviço trabalhando aí com sandália havaiana, certo? Tem que ter máscara adequada, é máscara de tecido que não resolve nada. Essa variante Ômicron, é, na verdade, essa máscara de tecido não vale nada para ela, certo? É mesmo que não está usando nada. Inclusive, nós tivemos a oportunidade de participar de uma palestra e a médica colocou muito bem isso. O lógico é a N95, mas essa máscara de tecido não vai proteger dessa variante aí da Covid-19, certo? Mas completam lá, as escolas cheias, as creches cheias, certo? Os alunos não têm esse distanciamento, que não vem a dizer que não tem nem como ter, que as escolas são pequenas, as creches, certo? Então está vivendo realmente essa situação aí. Espero que não aconteça problemas graves com essas crianças, nem com os trabalhadores e trabalhadoras. Então tem que garantir, no mínimo, o EPI para os servidores e servidoras trabalharem. É isso que não está acontecendo. Porque se entregar o EPI completo aos professores, que carga d'água é essa que não repassa o mesmo EPI, inclusive fardamento para essas auxiliares de serviço e merendeiras e demais pessoal de apoio nas escolas e creches? Certo? Não tem dinheiro não, só tem dinheiro para comprar o do professor, dos demais servidores não tem? Então nós vamos, inclusive, averiguar essa situação que nós entendemos como discriminação contra essas companheiras e companheiros. Então por isso que a gente vai sempre bater nessa tecla aqui e exigir uma posição por parte da gestão municipal. Mas é isso. Próximo domingo nos encontraremos aqui com mais um programa Sinfempe para Todos. Forte abraço a todos e um bom final de domingo para todos os servidores e servidoras e todos vocês que nos escutam no dia a dia.
Gostaria de fazer um chamamento aqui, né, para o 8 de março. Vai ter uma plenária no dia 21, uma plenária que vai ser virtual, uma plenária de mulheres, né? Eu gostaria de convidar todas as mulheres que entram aí no site da CTB para que faça a inscrição para participar, né, dessa questão do dia 8 de março, né, as discussões das mulheres sobre a vida da mulher, né? Nós vamos lutar por isso. Então, as mulheres aí ficam alerta para fazer a inscrição, né, nesse site da CTB, né, para que possa participar dessa plenária virtual no dia 21, rumo ao 8 de março, né, as mulheres organizando nacionalmente e para tirar diretrizes para que a gente possa nos organizar aqui. 8 de março, Dia Internacional da Mulher pela Vida das Mulheres. Mas nós já estamos chegando ao final do nosso programa. Desejar aí a todos os ouvintes uma semana de bênção, de paz, de prosperidade, que Jesus nos dê saúde e sabedoria para que a gente continue na luta em defesa dos nossos direitos, do direito dos nossos filhos, dos direitos dos idosos. Nós temos nesse país Estatuto da Criança, Estatuto do Idoso, leis que não são cumpridas por esses gestores. Então, vamos continuar na luta em defesa da vida, principalmente das mulheres que estão aí sendo massacradas por dias tão difíceis, sem trabalho, sem ter, muitas das vezes, como se sustentar. Então, um domingo abençoado e uma semana de paz.
Acabamos de apresentar o programa Sinfempe para Todos.